Vamos fazer então, de maneira breve e bastante pontual, um estudo no qual vocês vão aprender a utilizar a filosofia clínica sem a historicidade. Já de antemão, aviso que isso não é a praxe, não é o usual, que a gente utiliza isso em geral, naqueles casos, quando a pessoa não, ela já está tão sofrida e magoada, que retornar à historicidade é demasiado para ela, ela não dá conta. Você atende uma pessoa que esteve numa guerra civil, perdeu pessoas que ela amava, para ela retornar a isso é muito doloroso, é, às vezes está acima das forças dela, há um impedimento aqui. Outras vezes você vai atender uma pessoa que passou por um acidente, um traumatismo craniano, teve afundamento de crânio, remoção cirúrgica de tecido cerebral, perdeu muita informação, ela não lembra. Aliás, às vezes não se trata nem de não lembrar. Ela teve removido partes onde estava o conteúdo daquilo que ela viveu. Quer dizer, apagou, né? Há muitos casos nos quais há traumas, pessoas que passaram por situações que elas caem numa amnésia profunda, às vezes é uma amnésia que causa problemas depois dissociativos e a pessoa não tem como retornar as informações. Então, para além desses, há outros casos, ok? Há casos em que a pessoa simplesmente procura terapia e diz: eu já li um pouco sobre filosofia clínica, o senhor vai me pedir a minha historicidade e eu não quero trabalhar isso. Okay? Não dá razão alguma, não é? E não é como alguém que vai a um médico, um cardiologista, ele diz: por favor, tire a camisa, vamos fazer tração, esteira, de exames, preciso auscultar, usar o estetoscópio, a pessoa não se deixa examinar. O que podemos fazer em casos assim? Esses casos hoje constituem a minoria, ok? A minoria. E na filosofia clínica isso é problemático, porque a historicidade é a nossa base, é a partir dela que fazemos as construções de consideração da estrutura do pensamento, dos elementos de procedimentos clínicos e outros. No entanto, existem várias maneiras pelas quais nós podemos fazer um trabalho sem a historicidade. Isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, eu vou colocar pontualmente alguns elementos apenas, tá bom? Sempre lembrando vocês que a indicação é pela historicidade, tá? Só naqueles casos de fato que vocês não puderem trabalhar. Então eu quero mostrar algumas maneiras. Em alguns centros de formação pelo país eu já mostrei isso na prática, como é que a gente faz. Ok? Uma das maneiras de treinamento é você pegar a pessoa e levá-la até uma... Lá em Fortaleza, na Faculdade Católica, Seminário da Prainha, eu pegava o aluno e convidava: venha comigo. Você já esteve aqui na faculdade? Não, professor, é tão bonito, tal, lá onde estudou o Padre Cícero, aliás. E eu dizia: olhe naquela direção, é o jardim interno que eles têm lá, muito bonito. A pessoa olhava e dizia: olhou 3, 4 segundos, agora venha para a sala. E digo: o que há lá naquele jardim? E aí a pessoa dizia: olha, eu me lembro que no meio tem aquela estátua, né, daquele padre, não sei se é o Padre Cícero, todo curvado. Vi pombinhos, muitos gatos ali andando, alguns coqueiros. Vi uma vegetação, não me lembro de ter visto flores. Isso é o que a pessoa fazia. Agora vejam, uma das maneiras de fazermos estes elementos é por estes dados. A pessoa, você deixa a pessoa falar livremente sobre os assuntos que ela quer tratar no consultório, e a semelhança disso que eu coloquei para vocês, ela montará um quebra-cabeça muito imperfeito, com algumas pedras em alguns lugares, sabe? Então, considerem aqueles quebra-cabeças que a pessoa tem um lindo jardim como esse lá da Faculdade Católica, o Seminário da Prainha, em Fortaleza. Tem aquele lindo jardim, mas aparecem apenas algumas coisas, sabe? Um pedaço de uma vegetação rasteira, um pouco de flores lá, típicas da região, uma estátua no meio, o estilo de arcadas, né, que eles têm lá, de pórticos, que dá acesso às salas de aula. Poucas coisas a pessoa tem. Aí entra o filósofo clínico. Com o que ele entra? Com a base categorial. Ele sabe onde essa pessoa viveu, a idade dela, a época. Ele sabe alguns registros dos exames das categorias. E é isso que ele vai utilizar para esse quebra-cabeça. O filósofo clínico pode aqui, por exemplo, dizer, bom, se você viu entre a estátua e uma arcada um pequeno caminho, esse caminho provavelmente leva para onde? E a pessoa então constrói, indutiva ou dedutivamente, ela pode construir para a sala de aula. E onde estaria a sala de aula? Olha, além do arco, professor. Ah, ok. E ela começa a remontar esse quebra-cabeça. Lembrem, a estrutura de pensamento de algumas pessoas, elas fazem essas montagens de maneira súbita. Então você vai montar uma parte desse quebra-cabeça e subitamente a pessoa te diz, já sei, já me veio todo o desenho. Aqui vocês têm que ter alguns cuidados. Se estamos tratando de casos em que houve amnésia ou algo dessa natureza, às vezes quando a pessoa recobra a memória ou quando ela vai visitar o lugar sobre o qual esse quebra-cabeça foi montado, às vezes os registros não batem. Onde ela disse que a estrada ia direto para a sala de aula, não há estrada e não há sala de aula, há só mais jardim. E algumas pessoas vão ficar, nossa, mas eu tinha certeza que aqui tinha uma estrada e ali uma sala de aula. É que como o cérebro, de maneira cognitiva, vai montar isso aí, ele diz, bom, pelo desenho, pelo que eu estou vendo aqui, muito provavelmente tem aqui um passadiço e lá tem uma sala de aula. O cérebro faz isso para a pessoa, o que não quer dizer que de fato seja assim. Ele usa instrumentalização lógica, por isso que a gente pega a base categorial. Ele não vai dizer que ali, aquele passadiço dá acesso a um avião a jato onde as pessoas estão embarcando, porque para a pessoa isso seria o absurdo, né? E ela diria, não, isso então é um sonho, não é a realidade e tal. Quer dizer, o cérebro sabe e vai guiar a pessoa para aquilo que é provável, para aquilo que é mais razoável naquele contexto para ela. Então, uma das maneiras de trabalharmos sem historicidade é essa. Nós montamos por contextos grandes estes painéis nos quais a pessoa nos dá apenas pinceladas e a gente tem esses registros gerais depois. Mas não é a única forma, não. Temos outras formas de trabalharmos isso. Querem ver outras formas? Isso, inclusive eu falei sobre isso para vocês no final da nossa última aula. Uma outra forma que temos de trabalhar sem historicidade é pegarmos o caminho que temos agora para aquilo que se anuncia apenas em direção contrária. Eu vou mostrar como é que se faz isso, tá? Se eu estou falando com vocês agora aqui e não me lembro de nada do meu passado, nada, eu apaguei a maior parte dele. No entanto, eu estou falando português, eu mostro aptidão para música, para filosofia, para terapia e outras coisas, e vocês dizem, bom, esse senhor provavelmente, em algum momento da vida pregressa dele, estudou música, estudou filosofia e aprendeu a nossa língua, português. Vejam, esse dado inicial que é óbvio, e que não pode ser descartado nesse tipo de leitura sem historicidade, é acompanhado de outros. Vocês deixam, aí vocês conversam com a pessoa, né? Você diz, sobre o que o senhor ou a senhora gostaria de conversar? E a pessoa diz que eu gostaria de conversar sobre, por exemplo, se eu estivesse lá na terra da Sueli, que é Santos, Guarujá, aquela região tão linda que tem ali, A pessoa diz, ah, eu gostaria de conversar aqui sobre a Baía de Guarujá, sobre as caminhadas à beira-mar e tudo mais. Ok, fale então. À medida que a pessoa vai falando, olhem que interessante, ela, de maneira indireta, nos dá registros históricos. Quais são esses registros? Registros de estilo, por exemplo. Quando ela diz que ela não gosta muito de uma coisa, não gosta, isso pode ser um prejuízo afirmado a partir de vivências. Ou não quer dizer necessariamente que ela aprendeu naquele momento que ela não gosta. Quando ela nos descreve determinada cena, determinado sentimento, determinada apreensão em torno de fatos, novamente ela faz pontuações para a estrada que ela percorreu até ali. Há inúmeros aspectos que vão de estilo, construção gramatical, as segmentações do discurso, quer dizer, entram variações políticas, variações econômicas, variações afetivas, que apontam para vivências no passado. Se nós deixarmos esses conteúdos variarem nas mais diferentes direções, nos mais diferentes sentidos, nós vamos ter um mosaico muito grande de caracteres que apontam para vivências, para coisas que levaram a pessoa até ali. É uma maneira indireta de termos a historicidade. O trabalho do terapeuta é muito grande, viu? Aqui nós temos aqui que lidar com elementos às vezes muito complexos e o terapeuta precisa ter uma consideração categorial, dos exames das categorias, muito profundo. Uma coisa que pode ajudar quando vocês trabalharem pessoas sem historicidade é examinar o contexto dela. Quando eu iniciei a filosofia clínica, em alguns lugares onde eu tinha que atender pessoas, e já contei isso para vocês, como é que funcionava, às vezes lá no manicômio, que era um horror, e então eu pedia para as pessoas da família me ajudar, e às vezes não tinha ninguém da família para ajudar, coisa nenhuma. Eu tinha que recorrer a jornais, a revistas, às vezes pegava a caminhonete até o lugar onde a pessoa viveu, para ver o contexto, para ver se achava alguém para conversar. Porque esse estudo categorial, dessas bases categoriais onde a pessoa esteve, com quem, o que ela fez, me dava registros que eu tentava unir ao que a pessoa me contava. Hoje não é preciso fazer isso não. Você atende uma pessoa que tem 40 anos, você dá um Google ali, na região onde ela viveu, você tem milhares de aspectos relacionados aos exames das categorias dessa pessoa. O que te ajuda muito quando a pessoa não te trouxer historicidade ou ela estiver inviável. Você une os elementos de hoje que ela te dá, estilos, referências, posições, gostos, juízos, valores, busca, tudo que apareceu hoje e tenta conectar com essa base categorial. Nem preciso dizer a dificuldade e o tamanho do trabalho que você terá. No entanto, às vezes é tudo o que temos, ok? Na clínica, tudo o que nós podemos fazer aqui. Bem, mas existem outros elementos ainda que podem nos ajudar. Hoje, dada as nossas inter-relações, não é difícil você falar com pessoas, você tem Facebook, você tem coisas, quer dizer, uma pessoa está no hospital que você está atendendo, ela perdeu a memória ou teve um traumatismo, você tem o nome da pessoa, carteira de identidade, você entra em contato. Bem, o sistema aqui é muito bacana, muito interessante, os sistemas de referências. Se eu entrevistasse pessoas que convivem com vocês, esposas, maridos, filhos, eu teria um retrato fidedigno de vocês? Eu acho que não.
Não. Teria a percepção deles.
Muito bem, teria a percepção deles sobre vocês, mas não teria vocês.
Jamais.
Isso é muito similar quando a gente atende crianças. Quando eu atendo uma criança, o que eu faço? Eu chamo o pai e a mãe separadamente, depois juntos, e tiro a historicidade. Um desses atendimentos eu fiz aí, Minervina, em Dourados, na tua cidade. Primeiro entrevistei, aliás, nesse caso não deu não, Foi, eu me lembro que o pai e a mãe quiseram, foram juntos lá no hotel onde eu ficava em Dourados para eu atender. E aí eu perguntei a história do menino e tudo mais, me contaram. O que que aconteceu? Eles me contaram coisas, às vezes muito mais deles, pais, do que da criança. Então a gente peneira todos esses depoimentos e tal, e fica só com o que é factual, não com aquilo que é hermenêutico. O que é hermenêutico a gente descarta. Se já é difícil, imagina se considerássemos esse fator hermenêutico. Então, por exemplo, a mãe e o pai dizem, olha, costuma... De manhã não come nada, doutor. Nada, nada, nada. Não adianta querer dar mamadeira, nada. Só lá pelas 10 é que vai ter fome, e aí a gente dá mamadeira. Muito bem, isso é factual. Aí vem um dado hermenêutico. Sabe, doutor, hoje as crianças nascem diferentes, por isso que elas são assim. Não vale nada, isso aí para nós na clínica só nos atrapalha, tá? Ah, agora, quer dizer, nos atrapalha em princípio. Às vezes lá adiante nós vamos ver que era uma informação extremamente importante, né? Mas em início a gente descarta. Pois bem, da mesma forma que você acha pelo Facebook pessoas, a ex-mulher do cara que está lá em estado semicomatoso, e chama. E aí ela vai chegar lá e vai dizer, ele não vale nada, é um bêbado, não sei o quê, isso aí é traste, doutor, joga fora. Não, tudo bem, eu só preciso de umas informações da senhora, tá? Eu vou cuidar dele, a senhora poderia me dizer, falar sobre a vida dele? E tirem uma historicidade deste sujeito que está ali em estado semicomatoso, em estado etílico, né, por conta do estado etílico, dela. Imagina o que ela vai contar dele, vai torcer tudo, vai dar a versão dela. O que a gente pega? Os dados factuais. Então nós sabemos quando ele começou a beber, o que aconteceu com ele, que ele foi demitido do trabalho que ele adorava, que ele gostava muito, isso e aquilo tal. Temos esses elementos. Nós guardamos o dado factual. O que fazemos com isso? Aqui é que é uma das questões mais dilemáticas no que se refere a uma filosofia clínica sem a historicidade. Como fazemos a conversação desta pessoa que está diante de nós e da qual nós temos dados factuais, quer dizer, fez uma faculdade, estudou engenharia em tal lugar, em tal época, como é que nós nos relacionamos com ela? Existem várias maneiras, ok? Vamos ver algumas das coisas. Você está diante de uma pessoa para a qual você não tem historicidade, você conhece muito pouco dela. Quando você começa a interagir com ela, você nota que ela é amistosa, que ela te dá abertura para conversar e que você deixa ela fluir. À medida que ela flui, por exemplo, ela fala sobre engenharia e outras coisas, você suavemente, e essa palavra tem que ser colocada entre aspas, procura aproximar esses elementos disso que ela está falando, esses elementos que você já tem. Sabe, você conversou com pessoas que a conhecem, você está querendo ajudar. E diz, olha, eu tenho aqui uns dados que eu pesquisei para ajudar aqui na nossa clínica, que você estudou de fato engenharia, em tal lugar você tem lembrança disso, alguma coisa te ocorre? E a pessoa vai te dizer sim ou não. Às vezes você traz mais dados para a pessoa, ela mesma pede, ah, o senhor pesquisou, o que mais que o senhor viu? E você diz, você estudou em tal escola, teve tal colega que hoje trabalha aqui pertinho, e você vai municiando os dados, a pessoa vai fazendo um diálogo com esses dados. Vocês sabem a imprecisão disso, não é? Sabem que estamos aqui lidando muito longe daquela segurança, de um método mais cartesiano, mais vagaroso, mais fundamentado, que é a historicidade. Aqui você está diante todo o tempo do inédito, do imprevisto, daquilo que não se pode sequer ponderar às vezes, mas é um modo de clínica, né, pessoal? É um dos caminhos que a gente utiliza nestas instâncias, nessa jornada. Mas ainda temos outros modos de fazermos a historicidade, de trabalharmos a filosofia clínica sem historicidade. E Uma das maneiras pelas quais nós podemos fazer isso é irmos direto aos submodos. Vou mostrar para vocês como é que se faz. O seria o caminho contrário, tá? Quer dizer, a pessoa é pianista, ela gosta do piano, usa o piano, você pode fazer do piano o elemento submodal que vai emanar as luzes todas para a historicidade dela. Não na forma propriamente dita, na forma indireta, sabe? Você começa a gravitar em torno do submodo e expandir esse submodo, sabe? Quer dizer, então você está com uma pessoa numa clínica, num lar de idosos, e essa pessoa está tendo vários problemas, foi operada, tem um câncer, tem um aneurisma, ou tem alguma coisa dessa natureza e tal. E se tiver um aneurisma, vai ser bem complicado o piano para ela. Mas é interessante que a gente vê nesses lares, né? Pessoas que tocam apenas com uma mão, às vezes usando 3, 4 dedos, é impressionante. Você pode, então, pegar isso e começar a expandir como um facho de luz. Se esse procedimento clínico abrange uma parte ampla da vida da pessoa, logo começam a aparecer vários fatores. Sabe, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar você está numa clínica de idoso, lar de idosos, e lá você trabalha uma senhora que foi escritora, por exemplo. Se você sabe disso, porque lá informaram você, a diretora da clínica disse, ela já era escritora e tal. Você começa a expandir isso, a escrita dela. Vai vendo como ela escreve. Ela usa o que ela utiliza para escrever? Romances. Romances de quê? De época. Então você vai atrás, vai expandindo esse horizonte que você tem aí. Você pode abranger uma grande parte da vida da pessoa a partir do procedimento clínico que ela utiliza. O procedimento clínico, ele tem um histórico. Lembrem, quando vocês aprendem submodos, o que o professor diz para vocês? Submodo, o nome, submodo, é um modo que está subordinado, uma maneira que está subordinada, que é derivativa da estrutura do pensamento. Portanto, está conectado a ela. Mas se você fala inglês, você teve ou morou em um país de língua inglesa, ou aprendeu inglês. Quer dizer, há um histórico em relação a esse seu procedimento clínico. Quanto mais eu expandir isso, alargar esse horizonte, mais eu terei da sua historicidade a partir do procedimento clínico. De novo. Voltando agora, e já encaminhando a aula para o final, as questões da filosofia clínica sem historicidade, ok? Existem ainda outros recursos pelos quais vocês podem trabalhar essa questão. Um deles, que é muito bonito, aliás, muito fluido, muito, muito interessante, eu vou aproximá-lo dos nossos fatores sociais, da nossa vida, para que vocês possam ter aqui uma proximidade maior com o que eu vou colocar. Quando vamos supor, você sai para namorar uma menina. Muitas vezes você sai para namorar essa menina e você não pergunta para ela, me conta a tua história e tal. Você fica sabendo pinceladas. Ela te conta que ela trabalha numa escola de artes, que lá ela dá aulas para crianças de artes. Ela conta que a mãe dela era pintora em Santiago do Chile. Ela conta que morou um tempo na França, outro tempo na Bélgica, e que foi muito bom, pinceladas, ok? Aí ela te conta um trauma da vida dela, que o irmãozinho dela, quando era pequeno, perdeu o pezinho num acidente de bicicleta, mas ele tem uma prótese e tal, só que aquilo marcou muito ela. Ela tem muito cuidado com os pés, ela usa sapatos altos, sólidos, e cuida muito, porque ela ficou muito chateada com o que aconteceu. Mas o irmãozinho está bem e tudo mais. Pinceladas. Já teve um noivo, mas o noivo a abandonou por uma outra que nem era pintora, era escultora, e ela não gosta de escultura, desenvolveu uma aversão muito grande às esculturas. Pinceladas, não é assim que acontece nas nossas vidas? E aí, à medida que vamos nos relacionando com a pessoa, ela nos apresenta a família, nós temos mais elementos. Mas é assim usualmente que ocorre, essa aproximação via uma interseção sem historicidade. O que segura essa interseção é o gostar da outra pessoa, estar bem com a outra pessoa e a vida que se desenvolve a partir daí. De certa maneira, se nós agíssemos diferente via historicidade nos nossos relacionamentos sociais, íntimos e pessoais, muitas interseções jamais aconteceriam. Elas só podem acontecer exatamente por não existir isso e sim as pinceladas. Bem, no entanto, o que acontece? Por esse modo de aproximação e de vivência, outros caracteres tomam o lugar e às vezes daquilo que na clínica nós fazemos por historicidade e que fazemos porque não temos acesso a esses outros elementos. Quais são eles? Por exemplo, você se relaciona com a menina, você gosta dela, você tem uma intimidade com ela. Pela maneira como ela age com você na intimidade, como ela age com os outros na intimidade, aquilo que vocês trocam de elementos muito profundos na intimidade que vocês vivem em tudo, isso faz você antever e pressupor elementos historiográficos da pessoa, que preenche e compõe a EP da pessoa. Então, se eu perguntasse a você como é que são as emoções da sua esposa, do seu marido, você não teria grande dificuldade de me dizer: olha, professor, é assim, assado, assim, assado. Se tem algo mais contundente, você diria: não, ela é assim, professor, porque ela perdeu a mãe muito cedo. Só tinha 6 anos quando a mãe morreu. Ah, muito bem. Precisou de um dado historiográfico para explicar um evento muito grande. Agora vamos levar por similitude e aproximação lá para o consultório. Como seria uma clínica, então, sem a historicidade, por elementos próximos a esse que eu descrevi agora? Lá na clínica você pegaria, então, você conversaria abertamente com a pessoa sobre qualquer assunto, livremente, ela te colocaria várias coisas e tudo mais, pinceladas, painéis. Não estou nem falando daqueles quebra-cabeças que vimos lá no início da aula. São pinceladas gerais. Você se aproximaria dessa pessoa. Aos poucos você tomaria fluência com ela. Aparece um problema aqui, uma composição lá, outra situação lá adiante, pela maneira como ela lida, como você interage com ela e tudo mais, você vai ganhando profundidade. Profundidade, tal qual uma amizade íntima, um relacionamento íntimo, você vai compreendendo aos poucos como a pessoa lida, seus diferentes modos de ser, suas contradições, seus paradoxos, suas afirmações. E aí você tem, por tabela, por intuição, por derivação, mais ou menos o que foi a historicidade dela. Sendo que nos fatos contundentes você já tem até uma explicação próxima a isso. No entanto, e aqui, gente, há um fator assim, muito grave, muito sério, ok? Muitos terapeutas fazem exatamente assim como eu estou dizendo para vocês, a clínica. Eles não têm historicidade, eles entram numa conversação, num diálogo com a pessoa e abrem mão completamente da historicidade da pessoa. E aí entram com agendamentos tremendos para a pessoa, entram com questões que nem estão lá na pessoa, que eles inventam, que eles criam, sei lá eu de onde que vem isso, às vezes deles mesmos, às vezes de livros que leram sobre o assunto e acham que é assim. Olha, é muito grave o que acontece. Tem uma obra chamada Contra a Terapia, de um norte-americano. Já pensei em traduzir esse livro para o português. Ele pega as mais diferentes escolas e mostra isso que eu estou colocando para vocês. Quer dizer, o terapeuta se diz intuitivo, ou se diz, ele faz um curso inteiro de terapêutica, mas chega na hora do consultório e não considera nada disso. Passa por um agendamento desvairado, sem historicidade, sem coisa nenhuma, agindo como bem entende. É um horror. Claro que o que salva isso, em muitos dos casos, é que às vezes a pessoa, esse terapeuta, ele sabe as bases categoriais da época onde ele vive, no contexto, e sabe até onde ele pode ir com essas coisas. Então ele vai para lá, para cá e tal. Não vão confundir isso com filosofia clínica sem historicidade. Há muitas diferenças, aliás, aqui sobre isso. Mas certos terapeutas vão usar isso que eu falei como uma licença e como uma desculpa para o que fazem na clínica, o que é uma pena, ok? A clínica, ela permite que você agende, ela permite que você discuta, ela permite que você faça uma série de coisas, mas tendo um método como base, né? E não uma invencionice, um faz de conta no qual o terapeuta vai fazer qualquer coisa. Isso, há diferenças grandes e óbvias aqui em tudo isso. Bem, quando vocês optarem por essa maneira de fazer filosofia clínica sem historicidade, dessa forma como eu falei aqui ao final, quando vocês podem fazer a historicidade, é muito curioso o que ocorre, viu? Muito curioso. Por exemplo, há filósofos clínicos que dizem que eles são muito intuitivos, que eles sabem ser, que eles têm uma capacidade de diagnosticar só de olhar para a pessoa que elas têm. Eu não duvido disso. Esse tipo de coisa, ainda que raro, pode existir. Sabe? Pessoas muito intuitivas, muito plugadas nos exames categoriais de suas épocas, elas podem sim identificar muitas coisas. Mas também há muitos Simon Silvers por aí, não é? Que vão fazer disso outras coisas. Uma coisa é você ter uma vasta experiência na clínica que te permite, às vezes, abreviar historicidades, seguir direto para submodos. Mas, claro, isso existe e a gente usa, não há dúvida que usamos. Não é? Sobretudo, às vezes, até por questão de humanidade, até para abreviar sofrimentos muito grandes, a gente faz isso, claro. Mas vocês têm que ter sempre em mente o humanismo, que estão diante de uma criatura que tem alma, que tem emoções, que é um ser existente, como, né, não podemos jamais perder essa referência. Isso precisa estar muito entranhado nas nossas vísceras, na nossa alma, que estamos lidando com o ser humano. E ainda assim vamos errar, o que é natural, é parte do nosso ofício.